Os desafios. Bom, em primeiro lugar, tem os desafios da corrupção e da lavagem de dinheiro, né? Sem dúvida alguma, um risco, um desafio para uma sociedade de evitar a infiltração nos mecanismos políticos do dinheiro oriundo do narcotráfico, tais como no financiamento de campanhas políticas, na interferência na criação de normas e procedimentos de investigações. É um desafio evitar que o dinheiro infiltre também os setores produtivos e econômicos, né? Tais como o setor financeiro, setor turístico, imobiliário. E, claro, a corrupção dos poderes executivos, legislativos e judiciários, porque isso também seria um enfraquecimento do Estado de Direito e gerando possível impunidade e conivência com os líderes do crime organizado. Isso é um risco, é um desafio para os países em geral no mundo de tentar evitar esse tipo de risco. Próximo, por favor. Tem os desafios com o controle de fronteiras. O Brasil, por exemplo, faz fronteira com 10 países, entre eles esses 4 que eu mencionei, os 3 principais produtores de coca e um grande produtor de maconha ou de cannabis, que é o Paraguai. E isso cria, então, um desafio bastante grande para os potenciais mercados de consumo como a Argentina, Chile e também o próprio Brasil. Também é um desafio tratar com este tráfico que cada vez mais se orienta para países como, por exemplo, a África, a região da África, né, onde organizações utilizam ou envolvem pessoas no Brasil, na Colômbia, na Venezuela e na Nigéria, por exemplo, neste tráfico via África ou até África ou via África indo em direção a, principalmente, à Europa. Algumas reflexões sobre isso, considerando que a fronteira terrestre brasileira é muito grande, muito longo. É claro que também é uma reflexão importante considerar que, por exemplo, a fronteira com a Bolívia é algo mais ou menos de 3.400 quilômetros. É mais longo que a fronteira que os Estados Unidos têm com o México, né? Quer dizer, que é de 3.140 quilômetros. E nós sabemos o enorme esforço e investimento que os norte-americanos têm feito para tentar controlar esta fronteira. Então, é uma reflexão considerar o custo-benefício na instalação de investimentos, né, para melhorar o controle de fronteira no país. Também é importante considerar, talvez, como se pode maximizar melhor os recursos nesses investimentos, né? Por exemplo, considerando a importância da inteligência, infiltração de organizações criminosas e, principalmente, a cooperação internacional entre os países. E aqui, desenvolver, é muito importante que se desenvolva um sentido de responsabilidade compartilhada entre os países, entendendo que tem consumidores e tem produtores, mas que a demanda, para reduzir a demanda e a oferta, há uma necessidade também de uma cooperação estreita entre esses países. Próximo, por favor. Na área de segurança pública, algumas das questões que são importantes é a questão de homicídios, né? A violência que pode ser gerado muito, principalmente nas áreas de regiões de fronteira. Mudanças de rotas de narcotráfico também podem aumentar o índice de violência e de homicídios. A disputa pelos territórios entre os narcotraficantes podem marcadamente também aumentar a violência em certas regiões. E nós sabemos que esses grupos criminosos muitas vezes têm recursos muito abundantes, então eles também operam com um grau de sofisticação muito elevado e isso é um desafio muito grande para o poder público, então tratar isso e lidar com essas organizações. Finalmente, é importante também considerar a questão de territórios urbanos, onde o tráfico de droga tem se instalado e dominado certas regiões urbanas, É importante que o poder público se instale nessas regiões para retomar esse espaço que está fora do controle do Estado de Direito. Próximo, por favor. Estima-se mais ou menos que 25% dos homicídios na América Latina são relacionados ao crime organizado transnacional e, em grande parte, esse é o narcotráfico. Nós também estimamos que algo como... Nós temos esses números no segundo patamar aqui, são 3 dos 12 países na América do Sul que tem a taxa de homicídio mais elevado é a Venezuela em primeiro lugar, a Colômbia, mas também o Brasil tem uma taxa bastante elevada. Próximo, por favor. Um desafio na área de saúde é que houve um barateamento de cocaína, né, principalmente com a introdução da cocaína na versão mais barata, que é o crack, né, que na verdade é uma maneira muito barata de vender praticamente a pasta base misturada com solventes e aí fumada. Se vende na rua com preços tão baixos, algo entre R$3 e R$7 a pedra. Então não há uma dificuldade de qualquer pessoa conseguir este valor. Então, isso aumentou muito a oferta e tem sido um desafio muito grande para o setor de saúde. Próximo, por favor. Outro desafio é dimensionar o problema, saber realmente quantos usuários realmente têm, quantos precisam de apoio. O índice de prevalência que nós temos oficialmente dos dados oficiais é de 2005, uma pesquisa domiciliar que indicava que mais ou menos tem 900 mil usuários de cocaína no Brasil em 2005. Mas nós registramos a importância do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, que foi lançado no ano passado, e também que foi dimensionado com recursos muito significativos, R$4 bilhões, que isso certamente também vai poder fazer um grande impacto e fazer uma grande diferença. Próximo, por favor. Jovens são as principais vítimas. Estudos consistentes no mundo todo demonstram que jovens entre 15 e 25 anos são os mais vulneráveis. Se um jovem nessa faixa etária não consome droga, provavelmente não vai consumir droga na sua vida. Então, a importância é de fazer programas de prevenção muito focados nessa juventude, os jovens. Só gostaria, por fim, de mencionar que nós temos um grande prazer e orgulho em ter feito uma parceria muito importante recentemente, no mês passado. O ministro da Justiça viajou ao sede do UNODC, que eu represento aqui, para criar uma aliança mais estratégica junto com o UNODC e o governo brasileiro para enfrentar as questões no nível regional, para juntos desenvolvermos uma plataforma mais forte na área de combate ao crime organizado, narcotráfico, e assim também apoio para estratégias que podem solucionar esse problema. Com isso, encerro. Muito obrigado.
Muito obrigado ao senhor Bo Steenfeld Mathiassen, representante regional para o Brasil e o Cone Sul do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Passo agora a palavra ao professor Jorge Henrique Cabral Fernandes, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília.
Boa noite, excelentíssimo senhor senador Fernando Collor, em nome do quem cumprimento os demais senadores e autoridades presentes. Eu vou fazer uma apresentação... Eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação e também da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília, e eu vou abordar alguns aspectos conceituais e práticos acerca da questão da defesa cibernética, considerando a situação internacional e do Brasil. Por favor. Então, eu vou falar sobre o que a gente está passando quando transiciona de uma sociedade analógica baseada em coisas sobre as quais a gente tinha um nível razoável de controle para uma sociedade digital interconectada, onde os compromissos são bem mais profundos, como a gente vai ver adiante. Né? E aí, então, como a infraestrutura da sociedade da informação é composta dos componentes software e redes de computadores, e como esse processo como um todo afeta a questão da segurança. Né? E aí, sobre a questão da defesa cibernética, né, nós temos o problema que é a segurança e a defesa dos próprios sistemas de defesa, que é um problema sério de quem já tem uma infraestrutura muito grande montada dos sistemas de defesa, e aí os temas de desenvolvimento de segurança e defesa cibernética na nação brasileira. Por favor. Então, dessa transição, pode passar adiante, dessa transição da sociedade analógica para digital, todos esses serviços de comércio, finanças, transporte, saúde, energia, água, telecomunicações, radiodifusões e demais, saem de um conjunto de sistemas de equipamentos que foram desenvolvidos da indústria, né, pós Revolução Industrial, para que, então, em 95, se intensificasse o uso de equipamentos digitais computadorizados em toda essa infraestrutura, com todo o seu benefício de flexibilização, interconectividade, convergência de mercado, inovação e competitividade. Por favor, adiante. Né? No entanto, então, esse conjunto de transformações, elas dependem do uso de computadores e software como um componente importante dentro dele, transformando o real no virtual. Na verdade, não se perde o real, mas se cria uma nova virtualidade, e esse é o problema, então, decorrente. Por favor, adiante. Então, uma calculadora que a gente utilizava no real, passamos a utilizar no software, né, virtual, e aí a questão é saber se ela realmente vai sempre somar corretamente, né? Pode passar adiante. Né? Máquinas, a gente substitui a prancheta por software, passe adiante, por favor. E aí, então, a gente vê problemas um pouco mais sérios. Né? Malhas de distribuição de energia, elas são hoje controladas por painéis digitalizados, apoiados por software com elevadíssimo grau de integração e complexidade, como eu vou explorar adiante. Pode passar à frente. Quer dizer, os nossos sistemas de transporte hoje são controlados dentro de salas de controle como essa. Né? Adiante, por favor. Né? A complexidade real, por exemplo, de uma cadeia de broadcast, de radiodifusão, né, tentando representar aqui fisicamente, ela é sistematizada e organizada por meio de painéis de controle, onde você aperta botões, mas por trás, na verdade, tem toda uma complexidade que está empacotada. Né? Por favor, adiante. Telecomunicações ocorre a mesma questão, a sala de controle da AT&T nos Estados Unidos, por exemplo, com painéis diversos, sumarizando, né, milhares de redes de enlaces, de torres e equipamentos diversos, né, milhões de equipamentos, na verdade. Por favor. Né? E aí a gente entra, né, no que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Todos os nossos sistemas críticos da sociedade vão depender de sistemas de software que vão controlar e monitorar todo esse conjunto de parâmetros, né? Adiante, por favor. E aí, então, a gente desenvolve com isso uma dependência crítica de software e de redes de computadores que interligam todas essas infraestruturas. E aí, então, qual é a situação onde a gente se encontra nessa nossa infraestrutura? Né? Eu vou destacar dois elementos. Adiante, por favor. Não é a questão do software. Então, o software é uma coisa importante da gente entender. O que é o software? Né? É um monte de texto que programadores escrevem. Esse trabalho não é um trabalho isolado, é um trabalho colaborativo, e ele é construído ao longo de vários anos. Quando um software desse é carregado dentro de um computador para criar uma aplicação computacional que controla um determinado tipo de dispositivo, sistema ou painel, na verdade, o que a gente está vendo é que embaixo dele tem bancos de dados, tem plataformas de linguagens, tem conexão à internet, sistema operacional, controladores de dispositivos, tudo isso criado por outros softwares, criados por outras pessoas ao longo de dezenas de anos. Então, quando a gente vê um computador funcionando com uma determinada aplicação, a gente está vendo, na verdade, um compromisso histórico de dezenas e centenas de pessoas que construíram artefatos complexos que ninguém entende, na verdade, o que tem por trás dele, né? Ou, digamos, por ponto de vista de abstração, ninguém vai se arvorar a entender todo o processo. A cadeia é uma cadeia complexa de valor agregado, construída ao longo de dezenas de anos por milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Né? Por favor, adiante. Então, qualquer software hoje, o que decorre dele, né, dessas várias camadas, é construído por centenas ou milhares de pessoas ao longo de vários anos e versões, né? Com vários bugs, porque os bugs eles existem independentemente, porque a questão da construção do software, né? Eu sou engenheiro de software de formação, na verdade biólogo uma vez também, mas a gente vê que o software é um ser que a gente vai amadurecendo em coletividade, né? E a gente tem compromisso de entregar as coisas no prazo e é obrigado a deixar furos dentro desse sistema, queiramos ou não queiramos, inclusive em função da própria cadeia de valor estabelecida. Então, qualquer sistema de computador, independentemente de qual... E a gente vai ver o problema de por que ele não pode ser seguro completamente, né? Ele possui vulnerabilidades latentes e presentes que qualquer grupo suficientemente motivado vai ser capaz de explorar por um processo sistemático de análise, né? Então, eles são sistemas vulneráveis a ataques sempre que há motivações suficientes e recursos suficientes. Adiante, por favor. Agora, esse software é o cimento que constitui parte da infraestrutura onde a nossa sociedade repousa, né? Estou fazendo aqui algumas analogias, né? Esses softwares estão presentes também na internet, né? Quando a gente vê essas manchas aí, são as redes de computador que interconectam bilhões de pessoas no mundo inteiro. Essas redes também são movidas por dispositivos computacionais, todos eles programados com suas vulnerabilidades, construídos ao longo de dezenas de anos também, né? Então, essa infraestrutura, ela é uma infraestrutura bastante vulnerável e susceptível de explorações, né? No entanto, nós estamos aqui todos vivendo, né? Então, é paradoxal, mas é assim que se constitui a sociedade, né? Adiante, por favor. Agora, se a gente pega essa estrutura de redes, onde o controle é bem menor do que sobre os sistemas, né? Você, né, se percebe que a sociedade da informação, ela está numa infraestrutura do ponto de vista funcional, que entrega serviços e agrega valor e faz crescer a sociedade, mas ela tem todo um conjunto de fragilidades que precisam ser protegidas, né? E a infraestrutura está dentro disso aqui, e a nossa sociedade tende a depender cada vez mais criticamente disso que forma a sociedade da informação. Adiante, por favor. Então, esse aço da rede com o cimento do software, né, dá essa nossa sociedade. Adiante, por favor. Mas, no final das contas, todos esses sistemas e redes e tudo, o que interessa, né, fora a questão de controlarem dispositivos físicos, como barragens, distribuição de energia elétrica, tem também um componente muito forte, que é a informação que é entregue por esses vários sistemas aos seus usuários, né? Então, um componente importante dentro desse processo é que, no final das contas, esses sistemas são sistemas de informação e são usados por pessoas que estão dentro de organizações e, portanto, o fator humano não pode ser sobrepujado dentro desse processo, né? Nós precisamos entender, a sociedade precisa entender o que está por trás de todos esses sistemas e precisa saber usar a informação de maneira mais inteligente. Então, assim, fechando um pouco essa exploração, né, de modo metafórico, né, no passado a gente tinha um portão onde, para eu abrir, eu basicamente contava com a minha força ou pedi a alguém: vamos abrir esse portão. Aí, depois, a gente começa a automatizar esse portão. Compra um dispositivo cuja única função é abrir e fechar esse portão. Tudo bem, a gente automatiza esse processo. Mas depois a gente pega esse processo e bota dentro de um iPad, por exemplo, e coloca isso dentro da internet. Nesse momento, tudo isso aqui, que era razoavelmente um compromisso local ou um compromisso com o fabricante, passa a ser um compromisso social. Nós estamos dentro do espaço onde qualquer pessoa, com determinada motivação, vai poder abrir o portão da minha casa, né? Então, e isso foi feito por sistemas construídos ao longo de vários anos por milhares de pessoas. Então, o compromisso social com a tecnologia é muito grande, e daí decorre essa vulnerabilidade, digamos assim, que nos encontramos dentro da sociedade da informação.